temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana do mês de maio, hoje já 20 de maio de 2019, novidades vindo por aí, eventos super interessantes para o Caxiense e região durante esta semana, e um deles ocorre no dia 22 de maio, que envolve a construção civil. Um dos segmentos que mais importa, digamos assim, na visão geral, né, na visão do macro, para o crescimento, a demonstração do crescimento ou não de uma cidade, de um estado, de um país. A quantas anda a construção civil em nossa cidade? Novidades e inovações alternativas para a competitividade e a revisão da norma de desempenho serão temas abordados durante o segundo seminário Construindo o Caminho para Construir o Novo, que será realizado aqui em Caxias do Sul pela Sinduscom Caxias. Também com a parceria do Sinduscom Jovem. É esta mescla, né, da geração madura com a geração que está aí vendo o mercado também de outra forma. Segundo a organização, o objetivo é reunir cerca de 200 profissionais e também estudantes universitários da área da construção civil, portanto, neste dia 22 de maio. E para tratar dos temas ligados à construção civil, participam do evento três palestrantes de renome nacional e internacional. A primeira palestra conta com a ilustre presença de Otto Borges, da OUSE, acho que é esse a pronúncia da empresa, e também do grupo Vitacom, que vai abordar, portanto, o tema atual e inovador. Como vamos viver no futuro? E este é um dos bate-papos aqui que a gente tem hoje, nesta segunda-feira. Nós trouxemos aqui para o painel desta segunda a vice-presidente de administração do Sinduscom, Maria Inês Menegoto de Campos. Bom dia, Maria Inês, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes da Rádio Mais Nova em São Francisco. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
O coordenador do Sinduscom Jovem, Jordan de Costa. É Jordan ou Jordan?
Bom dia, Rosângela, é Jordan.
Jordan seria nos Estados Unidos, talvez.
Poderia ser.
Gente, a construção civil é alvo de especulações, assim como o mercado financeiro. E a construção civil, a gente parece que tem um olho mais aberto para uma cidade. Quando a gente vê uma cidade que fica estagnada na sua construção, ou que ela acelera, ou que ela tem muitas placas de aluga-se, vende-se. Ou seja, é um termômetro interessante para que a gente também possa ver como anda a economia, como anda o desenvolvimento de uma cidade. E o Sinduscom está trazendo justamente este evento no dia 22, também para mostrar a quem está entrando no mercado de trabalho, é isso, Jordan? Para também já quem está. Esse é um dos grandes objetivos também.
Esse é um dos principais objetivos, na verdade, é o nosso público-alvo. Então, são os profissionais da área, as pessoas que têm interesse nos temas ligados ao setor do mercado imobiliário como um todo, e também os estudantes, que são nossos futuros profissionais do ramo, né? Essas palestras que a gente buscou trazer, esses palestrantes que a gente buscou trazer, são todos de altíssimo nível e renomadíssimos a nível nacional.
Com certeza, no meio da construção civil, são os papas do assunto.
Olha, podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Eu até gostaria de falar dessa primeira palestra, que é do pessoal da House, que é uma empresa do grupo Vitacom. Uhum. Essa palestra, principalmente, eu acho que talvez seja a que gere mais curiosidade no grande público, tá? No público até que não tenha muita relação com o mercado imobiliário como um todo. Porque a Vitacom é uma empresa, uma incorporadora de São Paulo, que eles têm lançamentos assim, de 400 apartamentos vendidos em uma hora. Então, na contramão de um cenário de crise econômica que a gente tem, a gente vê empresas inovando nas suas estratégias, tanto como produto quanto estratégias de venda, e conseguindo atingir resultados excelentes, assim, mas excelentes mesmo. Uhum. E então eles vão trazer para nós um case, vamos mostrar algumas formas que eles estão agindo lá, que é realmente bastante inovadores. Bem válido num momento como esse de recessão para a gente conseguir ver que tem gente, sim, saindo e se dando muito bem nas suas empresas.
E mudando o cenário atual, né, Marinês? Porque hoje a gente estava falando, antes de começarmos o programa, o Brasil vive, sim, uma crise que não vai acabar o ano que vem, nem o outro, mas que é um caminho de oscilações. Isso a gente sabe desde que o mundo é mundo e desde que o Brasil foi descoberto também. Só que há de se orientar e de se repensar numa crise, né?
Sim, isso mesmo. Na verdade, como a gente estava até comentando, que a gente pode dizer que não é nem uma crise, é uma mudança de pensamento, porque uma crise dá, passa, você volta quase para o mesmo status. Só que agora não, é uma mudança de pensamento. Nós jamais vamos ter um mercado da construção como alguns anos. Aconteceu ali em 2011, 2012, quem vinha de fora para Caxias, e mesmo nós moradores de Caxias andando na cidade, era um canteiro de obras toda a cidade, era muita construção, mas foi uns anos até utópico da economia, aqueles anos assim, por isso que a gente fala, isso não foi uma crise, agora nós temos que repensar as nossas empresas, repensar o modo de construir e rever o que nós vamos colocar no mercado. É isso quase que a Vitacom conseguiu alcançar e anda trabalhando. Nessa primeira palestra a gente vai mostrar isso, como é que a gente pode mudar, porque nós temos que realmente refazer os nossos planos. Hoje a gente passa pela cidade, tudo que existe de canteiro de obras, as empresas estão paradas. Nós temos ali, a gente tem gráficos e levantamentos que fizemos, tanto de aprovações de projetos desde 2016 até 2019, ou também o ABITSES, o que está acontecendo. E também lá naqueles anos 2011, 2012, 2013, que foram anos que realmente eu acho que não voltam mais. Uhum. Então, com tudo isso, nós temos que mostrar o que está se fazendo no mundo, digamos assim, não é só no Brasil, tá? A Vitacom também traz isso. E temos que repensar também novas metodologias de construção. Já não cabe desperdícios em obras, não cabe algumas estruturas muito pesadas que tínhamos. Então, isso tudo a gente tenta sempre trazer para o mercado, seja para os jovens que estão saindo, seja para nós mais velhos que estamos no mercado e realmente temos que mudar nosso pensamento e fazer com que isso, assim, a máquina gire novamente, de uma maneira saudável para todas as empresas.
Porque a gente sabe a resposta e a gente vê a diferença quando cai lá no consumidor final, que somos nós, né? Quem vai comprar, quem vai alugar, ou até mesmo quem vai vender. Quando a Vitacom aborda o tema como vamos viver no futuro, ou moradia on demand, essa é uma expressão usada por quê? Por que está se falando nisso agora?
Eu acho, vamos tentar aqui, eu e o Jordão tentar explicar isso. Ah. Na verdade, hoje, assim, as pessoas, nós na construção, nós temos que buscar fazermos algumas estruturas mais saudáveis e mais sustentáveis. Menos custo gera menos energia e vai custar menos para o consumidor final. Isto é uma das coisas que nós estamos buscando. E essa da demanda, buscar o que a demanda está procurando, muita gente está repensando. Aquelas casas, talvez, um pouco acima de valores de mercado ou muito grandes, nós temos nichos para todas, mas temos que repensar isso também. Talvez a pessoa esteja procurando alguma coisa mais eficiente do que uma coisa babilônica. Certo? Então é dentro disso. É. Ou uma coisa mais fácil, uma automação. Quem não quer chegar na sua casa, ter tudo funcionando com automação, ou que ele gaste muito menos, voltando à sustentabilidade. Essa pessoa não quer mais pagar contas absurdas de energia ou de água, ou para ter o seu aquecimento. A casa tem que ser mais eficiente energeticamente em tudo. Certo? Então, isso eu acho que as pessoas buscam. Você não pode ter uma casa que você vai ter que imaginar que trabalha pela vida inteira só para pagar do custo de manutenção dessa casa.
É verdade. Jordá, isso já é uma realidade em Caxias do Sul para vocês que estão no mercado agora, para quem está iniciando. As cadeiras da universidade, por exemplo, a grande maioria dessas cadeiras provavelmente pensa e repensa do que a Marinês falou agora. Na sustentabilidade, na praticidade de moradia, porque hoje essa geração que está vindo aí, né, Maria Inês, e a gente vê pelos números, uhum. O principal objetivo não é mais a casa própria, o principal objetivo é eles trabalharem onde se sentem bem, ganharem razoavelmente para se manter, e nisso também respinga a construção civil.
Com certeza, eu acho que as colocações da Mari foram perfeitas, né? Elas refletem exatamente o que, que são as demandas do mercado atualmente. E até nesse caso da Vitacom, uma coisa que chama muito a atenção, duas coisas na verdade, que chamam muito a atenção, que eles trazem como inovação, são até a parte projeto dos imóveis deles. Eles têm projetos de cerca de 20 metros quadrados, que se tu fala disso há 10, 15 anos atrás, seria uma coisa absurda trazer para o mercado. E hoje, então, a gente observa que quem está adquirindo isso são muitas vezes investidores, compram para alugar. São empreendimentos estrategicamente localizados próximo a estações de metrô, próximos a localizações valorizadas, como no centro da cidade, onde as pessoas não percam mais tempo se deslocando no trânsito, para ter acesso ao seu trabalho, para ter acesso à sua universidade, nessa linha de raciocínio. E outro ponto também, bastante inovador, além do projeto, do produto deles, são algumas alternativas que eles estão trazendo para a venda, para o crédito imobiliário. A gente vê que hoje o crédito imobiliário ele está na mão de algumas grandes instituições financeiras e a Vitacom está trazendo. A gente tem outros casos também, a gente tem uma startup em Porto Alegre chamada Urbimi, que também tem um case de sucesso muito grande. Eles estão trazendo alternativas para que o investidor ou o cliente final possa adquirir o seu imóvel com outras saídas além das tradicionais do crédito imobiliário. Então, são outras formas de financiamento que eles vão estar nos apresentando. Isso tudo, eu acho que vem a somar. Hoje, a gente realmente não pode, na hora de um lançamento imobiliário, estar pensando em fazer algo que não esteja dentro dessa linha de raciocínio da sustentabilidade, da redução de custos e da praticidade para o consumidor final. Isso tudo sem abrir mão, de forma alguma, numa qualidade. Até porque a gente depois vai entrar no assunto da norma de desempenho, então a gente vê que a gente está cercado de hoje exigências normativas, técnicas.
Ainda bem,
bastante,
né?
Grandes, ainda bem. Isso é benéfico a todos, tanto para o nosso consumidor final, quanto para nós como incorporadores ou construtores, né? Uhum. Então a gente vê que isso realmente são coisas que são atualidades e realidades no mercado, tá? E que não são tendências, são realmente atualidades.
Eu queria até aproveitar a tua fala, Jordana, não é o nosso foco, mas eu acho que tudo acrescenta e tudo, a gente, até como ouvinte, como participante do programa, é interessante a gente, quanto mais informações tiver, melhor. A gente vê atrocidades acontecendo na mídia, prédios desabando, pontes caindo, enfim. Seria agora uma nova visão dessa construção civil agora também, com cuidado, a sustentabilidade e com, principalmente, a modernidade, a inovação chegando?
Eu acho, sim, isso tudo vem realmente dentro do que a gente está falando. Acima de tudo isso, a gente tem que ter uma construção com responsabilidade. Essa responsabilidade, hoje, cada vez mais, todos são cobrados por suas responsabilidades do que estão construindo. Apesar de toda a inovação de tecnologia que está se trazendo, tudo tem que ter um embasamento, seja por norma, por desempenho, são outras conformidades que precisam ter nos equipamentos que são instalados aqui, seja equipamentos de próprios materiais de construção, quanto os que a gente usa e os que nós vamos entregar também. Tá? Sabemos, assim, tem muito hoje facilidade de importação de materiais de todos os lugares imagináveis e possíveis. Gente, nós temos que ter, na verdade, regularizado isso no Brasil para ter essas responsabilidades e podermos ir atrás também.
Porque a gente sabe, né, Marinês, que depois que a catástrofe acontece, até achar o culpado ou os culpados, a coisa
é muito
já
difícil.
Foi, aí já foi.
Não, e nós da indústria da construção, assim, nós estamos entregando um imóvel e temos que dar garantias para esses moradores. Então, não basta inovar sem a responsabilidade, sem a técnica. E é isso que nós estamos querendo mostrar. Como é que o mercado está andando, o que, que nós temos que entregar para o nosso consumidor e ele ter todas essas garantias também, certo? Então, são bastante pontos assim que a gente tenta abranger nisso tudo. E quanto a essa questão, até o Jordão comentou, e eu também comentei da casa ser cada vez mais atual e fácil de morar, já Le Corbusier, há muito tempo atrás, que foi um papa da nossa arquitetura, ele falou, antes da Bauhaus ainda, ele falou que a casa deve ser uma máquina de morar. Tu vê como isso volta, entendeu? E hoje tem que ser isso, você tem que usufruir disso, você tem que entregar essa casa e a pessoa tem que usufruir da melhor maneira possível para ter menos trabalho, menos incomodação. E assim, a casa tem que ser duradoura, tu não pode entregar materiais que daqui a 6 meses, 1 ano, você tem que estar reformando. Entendeu? Tem que ter materiais bons e qualificados.
Fique pelo menos
qualidade.
Um pouquinho mais tempo, né?
Isso.
A realidade de Caxias do Sul, quando a gente fala aí nessa expressão on demand, significa o quê? Essa on demand? É uma expressão que a gente importou também. A construção civil também importa expressões,
sim,
né?
Sim, sim, com certeza. Sim, nós temos muita coisa que vem de fora. Na verdade, hoje, assim, até falando isso, é conforme a demanda quase a gente constrói, mas a construção é mais lenta. Como eu falei, foi o último ramo a parar nessa economia toda, porque todo mundo tem seus compromissos assumidos e uma obra demora de 18 meses a 2 anos a 3 anos. Então, fomos o último segmento a parar foi da construção civil nessa crise toda, nessa mudança econômica que tivemos. E somos os últimos a voltar em então, realmente, a respirar bem. Esse on-demand, o que que quer dizer? Daqui a pouco a demanda vai ser, nós precisamos muito mais moradia popular. Aí nós vamos esbarrar, porque nós não estamos tendo aprovação dentro desta área, porque até o próprio governo federal parou e porque nossas empresas pararam de aprovar isso. Então, assim, a demanda atual é de vamos construir residências menores. Ok. Isso vai estar falando daqui 2 anos. Mas daqui 2 anos a moradia popular vai ser... Nós estamos sempre correndo atrás da máquina. É isso que nós estamos tentando antecipar, que não tenha um furo desses tipos de coisa. Seja imóveis comerciais hoje, ou industriais, ou a moradia popular, ou a moradia de alto padrão para quem está constituindo a família e quer uma moradia melhor. Nós temos que estar sempre ouvindo a demanda. E, na verdade, a nível de Brasil...
Qual é a maior demanda para Caxias do Sul hoje, na visão de vocês?
Olha, eu acho que a maior demanda, não só para Caxias do Sul, mas bem como para todo o país, é na habitação popular, no primeiro imóvel.
Vocês sentem que isso é muito procurado?
A gente tem, na verdade, indicadores de déficit habitacional no país fortíssimos e que a gente percebe que mesmo com todo o programa Minha Casa Minha Vida, houve uma certa redução no déficit, porém que esse déficit subiu já, novamente. Então, agora não me recordo direito.
Eu suprir essa demanda. A Marina está com uma cara preocupada aqui. Esse é
porque Caxias do Sul possui hoje 70% da cidade de Caxias. É um cinturão, digamos assim, com menos condições. Esse cinturão todo são quase de subhabitações. Uhum. Caxias do Sul pertence a uma região bastante rica, que produz bastante emprego e vem muita gente de fora para cá. No entanto, nós temos a perspectiva perspectiva, sim, talvez para esse nicho, vai ter que se abrir. Hoje não está tão boa, ela parou bastante, porque o governo está tomando rédea da situação, vendo como é que vai ficar tudo a nível federal, e esse tipo de habitação depende de verbas federais. Hoje, para você ter ideia, qualquer pessoa quase que mora numa subhabitação paga quase um aluguel igual ao que mora no centro da cidade, numa habitação regularizada, num apartamento regularizado, porque essas pessoas que vêm de fora não têm avalistas, não tem quem assine por elas, então acabam pagando mais por isso. E quase sempre o valor de um aluguel corresponde ao valor da prestação da sua casa própria, a casa que a pessoa vai ter a garantia para a sua vida. E essa casa própria é o primeiro quase... investimento que ela vai poder dar em troca para melhorar a sua casa. A gente sabe, todo mundo, até o alto padrão, ele está dando alguma coisa em dação antes ou está tendo um imóvel para vender para conseguir comprar o alto padrão. Entendeu? Então, sempre é uma melhoria. Tu sai ali da locação, tu vai para esse imóvel mais popular e começa daí. Então, ainda é um... É um nicho bastante grande, só que ainda a gente depende de algumas regulamentações que vêm, que não dependem da nossa cidade.
E é uma sensação também que passa para os nossos ouvintes. O Zé Petef, lá do bairro Exposição, ligou aqui e diz o seguinte. O Zé Petef diz que acontece que a construção civil em Caxias do Sul não está voltada para a classe A? É uma pergunta dele.
De jeito nenhum. De jeito nenhum, eu preciso discordar disso de maneira bastante contundente, porque a gente tem diversas empresas atuando no segmento popular, no primeiro imóvel. A gente tem, na verdade, nós temos, Caxias do Sul é uma cidade muito grande, a segunda maior cidade do estado, a gente tem um mercado imobiliário aqui bastante interessante, bastante procurado por muitos investidores, e então a gente tem bastante oferta em todos os segmentos, porém a habitação popular, o primeiro imóvel, ele é bastante trabalhado por diversas empresas aqui na cidade. Olha, arriscaria dizer que
nós temos,
a maioria das incorporadoras hoje estão trabalhando dentro do programa Minha Casa
Trabalho.
Minha
Vida. Isso mesmo, e nós temos assim, dentro do popular, que a gente pode até falar, não existe, existia uma qualificação pelo governo federal que era extrato 1, 2 e 3, que abrange vários tipos. O extrato 1 é aquele subsidiado pela prefeitura também e que tinha um subsídio bastante grande, mas tem o extrato 2 e 3, que são vários prédios existentes em Caxias que várias construtoras trabalham, que eles podem se enquadrar tanto dentro Minha Casa Minha Vida ou aquela pessoa que já tem imóvel próprio pode comprar dentro de outra faixa que a gente chama SBPE. Certo, que são financiamentos também pelos bancos, que nós temos vários bancos que dão. Então, quanto à classe A, talvez a PTF, assim, a Exposição é um bairro realmente de classe A, assim como outros que nós temos em Caxias, alguns com vocação mais de prédios agora, edificações verticais, e outros mais horizontais, como a própria Colina Sorriso, pela topografia, o bairro Petrópolis, algumas coisas assim. E vários também de classe A dos condomínios residenciais novos, seja de casa pronta ou até de terreno sendo vendidos. Eu acho que temos todos os mercados em Caxias, todo tipo de imóvel à venda. Nós mesmo no Siduscom temos uma diretoria bastante variada, digamos assim. Temos todos os nichos de mercado ali, certo? Então, existe de tudo. Tá?
Maria Inês, você falou anteriormente sobre a qualidade, né, do material, a qualidade da mão de obra, a qualidade da construção que o Brasil hoje apresenta. A gente também, lembrei agora de puxar esse assunto até aqui para vocês explicarem um pouquinho. O projeto, ou o programa, melhor dizendo, Minha Casa Minha Vida, é um programa que tem dado certo no Brasil, com os trancos e barrancos que vem acontecendo, mas é um programa importante para a população brasileira de baixa renda. No entanto, Caxias do Sul tem exemplos disso. Mês passado aconteceu mais um problema na construção do Minha Casa Minha Vida, com rachadura, infiltração, enfim, vários problemas. Como reverter essa situação de um programa tão importante para o brasileiro?
Jordan, vamos os dois aqui. Eu vou dar uma primeira pincelada. O que acontece? qualquer edificação, assim como nós, vamos fazer uma comparação, assim como o nosso corpo humano precisa de revisões e manutenções. Nenhuma edificação vive sem manutenção. Aquele negócio que as pessoas às vezes acham, ah, meu prédio tem 5 anos de garantia, não. Para cada equipamento, para cada tipo de material lá dentro, tem um prazo de manutenção a ser dado. Então, qualquer obra precisa ser mantida. Fissuração são permitidas, ao momento que tu vê assim 2 metros de distância, uma fissura, você não enxerga ela, ela é permitida. Só que, no entanto, a manutenção, uma pintura, uma renovação de fachada é precisa a cada 2, cada 3, a cada 4 anos, entendeu? E se não acontecer esta manutenção, o prédio vai acontecer estes problemas de patologia.
Não é só o material, baixa qualidade.
Não, não, porque assim, o material mesmo, o cimento do alto padrão é o mesmo utilizado no de casa, minha casa, minha vida, extrato 1, praticamente, que é todo subsidiado. Entendeu? Os materiais são os mesmos. Talvez uma construção mais rápida possa parecer mais fissuração pela acomodação de algumas coisas, mas a manutenção é fundamental. Nós já tivemos, eu trabalho também, trabalhamos já com Minha Casa Minha Vida bastante, já tivemos proprietários que... Duas coisas. Mas preciso pagar condomínio? Como é que tu vai manter, entendeu? Então, assim, e manutenção? Acham que vão entrar e nunca na vida vão precisar manter. Lógico que sim. E aí são os maiores problemas e erros que às vezes a gente não vê mostrarem na TV. Mostram o problema, mas o que é que a pessoa por trás deveria fazer? Entendeu? É isso. Não existe obra sem manutenção.
Jordão. De novo, eu acho que a Mari foi cirúrgica nas suas colocações.
Eu tive que aproveitar a presença de vocês, porque é um assunto que nos incomoda,
causa
além de
curiosidade
incomodar,
também, eu acho, né?
Nos preocupa, porque as pessoas ficam, claro, é uma expressão chula. Uhum. Estão usando areia da praia para construir prédio. A impressão que dá realmente para quem está de fora do mercado é que o material usado é de segunda ou terceira qualidade. Claro, não é da mesma forma com que se construiu um prédio aqui em São Pellegrino, por exemplo. Vai se usar talvez outros materiais para um acabamento, alguma coisa assim. Mas o tijolo, a argamassa, o cimento, basicamente é seguro, digamos assim.
Com certeza, com certeza. Na verdade, os materiais que são empregados, bem, como a Mari bem comentou, são os mesmos, praticamente. Um bloco cerâmico, que acho que metade das construções hoje são em bloco cerâmico, é exatamente o mesmo numa habitação totalmente subsidiada do faixão do Minha Casa Minha Vida, bem como no alto padrão. O que tem diferenças hoje são algumas diferenças de acabamentos, de algum piso, coisas
sim,
assim.
É isso que a gente
localização, sabe. Tamanho de imóvel, por aí vai, que são diferenças normais. Mas eu acho que assim, o programa Minha Casa Minha Vida, ele passou por bastante reformulações, foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Alguns anos atrás, a Caixa estava tendo algumas... A Caixa, eu digo Caixa, porque é a principal operadora hoje do Minha Casa,
né?
Minha Vida.
E
mas não é a única.
Do país, né? O banco do país.
Exatamente. Ainda. Mas ela é a principal operadora. Então, a Caixa, ela veio, ao longo dos anos também, criou um setor chamado De Olho na Qualidade. Tá? Esse setor atende todas as demandas, todas as reclamações de clientes, de compradores. Porém, o que a gente observa é que muitas vezes acontece o que a Mari comentou. O pessoal adquire um imóvel, nunca dá uma manutenção e depois de 8, 9, 10 anos reclama que tem algum problema.
Obviamente,
da pintura
problema,
ou qualquer
né?
coisa
certeza.
Do gênero. Hoje a gente compara com o setor do mercado automobilístico. O pessoal compra um carro, nunca deixa de fazer a revisão na concessionária. Vai lá, paga o valor que tiver que ser pago para ter o carimbinho no manual do proprietário da concessionária. Por que que eles fazem isso? Para ter direito à garantia. Agora, num imóvel que tem um valor, muitas vezes, muito superior ao de um carro, e tu vai ficar com ele por muito mais tempo que o do carro, o pessoal acha que é gastar dinheiro de maneira indevida. Não generalizando. Tá, não generalizando, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm consciência, mas que esse é um fator que a gente vê pega muito.
Manutenção é fundamental em qualquer tipo de obra.
Exatamente.
A participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 999530616. A Rosalina, também lá do bairro Esplanada, diz o seguinte, diz que o pessoal da construção civil está de parabéns, que o povão faz a economia girar, olhar mais para os necessitados e fazer pequenas casas para eles. Ela se refere ao que a gente falou antes do, uhum. do nicho, né, da grande
Isso.
demanda, que realmente a casa popular hoje está pedindo. Uhum. Os conjugados, a gente olha, ontem mesmo fui num, aqui perto da Visate, e a casa de onde eu fui era uma casa de 3 pisos, eu consegui ter uma visão panorâmica daquela parte da cidade que fazia anos que eu não via. Eu não reconheci Caxias.
Aquilo eram sítios. Aquilo eram sítios. Aquilo hoje está um centro.
Era uma floresta, né?
Quase o bairro Kaiser aqui virou um centro daquele bairro ali.
E ali próximo ao aeroporto, aquilo está de uma forma... eu fiquei surpresa porque eu não imaginei que tivesse tanta moradia já estabelecida ali.
De fato tem.
Voltando, ainda ali no nosso seminário do Construindo, vai ser abordado... A segunda palestra que vai ser abordada é bem isso, mais ou menos, do que nós estamos falando também, que é o lado humano da inovação.
Maria Inês, eu posso te pedir uma pausa?
Claro que
sim. Eu já tinha separado aqui o lado humano da inovação, juntamente com os principais quesitos da norma de desempenho voltados para a construção de residenciais, mas eu preciso chamar intervalo comercial e a gente já volta falando... Tá vendo como passa rápido o tempo?
Sim.
Nós temos mais 2 temas aqui para abordar, que serão discutidos e ampliados neste evento da construção civil no dia 22 de maio no Intercity Hotel. É rapidinho o intervalo comercial e já voltamos com a Maria Inês de Campos e o Jordan de Costa, hoje falando sobre o mercado da construção civil.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.